Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um HumaniCast. E aqui se faz, não, aqui se promete, aqui se cumpre. Semana passada, eu e o Vini gravamos um episódio muito legal, que, aliás, deu um monte de audiência, o pessoal curtiu bastante o tema, que era vinhos para curtir na primavera, estilos de vinhos, harmonizações, etc. E nesse episódio, a gente falou que, e a gente prometeu fazer um episódio com harmonizações vegetarianas e veganas, porque a gente tem uma falha de sempre sugerir, e não é proposital, mas vem na cabeça, sempre sugerir pratos na hora de harmonizar com carne ou com outros tipos de proteína animal. E a gente prometeu, estamos aqui para cumprir esta promessa. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre vinhos veganos rapidamente e depois a gente vai sugerir alguns pratos bacanas vegetarianos e veganos e as suas harmonizações. E no final, o Vini ainda vai dar uma palhinha muito legal aqui sobre harmonizações para alguns ingredientes veganos, que quando vocês quiserem fazer receitas fora dessa lista que a gente vai passar, vocês saibam para onde seguir nessa harmonização. Antes de eu chamar o Vini para dar um oi, porque eu já comecei falando aqui que nem uma maluca, não esqueçam de acessar o mamimag.com.br. Lá vocês encontram todos os outros episódios que a gente já gravou, os vídeos, materiais para download, a nossa lojinha está lá dentro. E não esqueçam de seguir o Umami no Instagram, que é o Umami Mag. Agora sim, Vini, respirei, por favor, dê seu oi para a galera.
Olá, comunidade Umami. Comunidade Umami é o jeito que a Jéssica chama o povo do Umami, eu achei super engraçado. Mas eu sou o Vini Santiago e nós estamos aqui para falar sobre harmonização com pratos veganos e vegetarianos. E vale uma nota, tá? Nem eu nem a Nath somos vegetarianos e ou veganos, né? Nós somos onívoros. Mas se a gente parar para pensar, pratos vegetarianos barra veganos são a base da nossa alimentação. Se a gente pegar o arroz com feijão, que é a cara do Brasil, é vegano, sabe? Não precisa de nada de origem animal ali. Então, a gente ignora um pouco disso na hora de montar a harmonização, porque a gente sempre pensa, peixe com vinho branco, carne com vinho tinto e blá, blá, blá. Não, tem um monte de prato, um monte de menu que vai harmonizar bem e que não leva proteína de origem animal.
Exatamente, a gente inclusive criou esse episódio, como muitos dos episódios que a gente cria, como um exercício para a gente, né? Quando a gente tem que estudar para alguma prova, a gente faz podcast sobre aquele tema para nos ajudar a estudar, e aqui a gente está fazendo um podcast para consertar essa falha que a gente tem mesmo de sempre sugerir uma harmonização com proteína animal. E eu vou, antes de começar a falar sobre os pratos e sobre as sugestões que a gente trouxe aqui hoje, eu queria dizer que na hora que eu estava fazendo uma listinha com alguns pratos bacanas, eu me dei conta que eu estava simplesmente colocando pratos muito normais que levam carne com substituições. Por exemplo, substituir a carne por feijão, substituir a carne por grão de bico. E aí eu lembrei que, na verdade, existem um monte de pratos que, inclusive, eu sou muito viciada e que são naturalmente, tradicionalmente, veganos ou vegetarianos. Então, eu busquei bastante referência de pratos tradicionais de vários países do mundo, da culinária internacional, que são veganos ou vegetarianos, que não são apenas uma substituição. A gente está aqui hoje, o Vini já tirou uma onda com Jéssica Marinzec, mas Jéssica Marinzec já mandou mensagem aqui para a gente também, porque ela tem duas sugestões de pratos vegetarianos. Os dela não são veganos, são vegetarianos, mas dá para fazer adaptações ali em alguns deles. E vinhos para harmonizar com esses pratos que ela sugeriu. Então tá, Jéssica, por favor, dá o teu recado.
Salve, salve, comunidade Umami, tudo bem com vocês? Aqui é a Jéssica Marinzec mais uma vez e hoje o tema é muito legal porque é a harmonização com pratos que não levam carne, né? A minha primeira indicação é algo que eu faço bastante aqui em casa, que é um shimeji com manteiga. E aí, se você é vegano, obviamente você pode tirar a manteiga e tá tudo certo. Esse shimeji, às vezes eu como só ele, às vezes coloco num pão, quase como uma brusqueta, ou mesmo com ovo, para acompanhar um ovinho. E para harmonizar com esse shimeji, eu escolhi a uva Pinot Noir, que ela tem um pouquinho de acidez, e aí ela vai ajudar bastante a equilibrar um pouco, inclusive se você escolher a manteiga. Então, o Roche Mazé Pinot Noir, que é um Pinot Noir francês, ali do Languedoc-Roussillon, ele é um pouquinho mais frutado, um pouco mais encorpado do que alguns Pinot Noirs que a gente vê por aí. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Outra harmonização que eu acho bem legal, que eu também vira e mexe estou fazendo por aqui, é guacamole, né? Com os totopos, com os chips de milho. É uma delícia, super refrescante também, dá para acompanhar diversas coisas, dá para ser o astro, às vezes, de alguma refeição, por que não? Até porque é super saudável. E a minha dica de harmonização é um vinho branco também, com uma acidez um pouco mais elevada, porque a gente vai colocar limão, né, nessa guacamole. Então, a minha indicação é o Aves Patagônica Sauvignon Blanc, do Vale Central. Esse vinho é muito legal e eu vou falar sério, ele é incrível pelo preço. Vocês vão gostar bastante e eu tenho certeza que vai ser uma boa combinação. É isso, galera. Obrigada, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.
É isso, essa foi a Jéssica Marinzec. Não esqueçam que tem um cupom de desconto que dá 10% de desconto na Ivino, que se chama UMAMI10. Não precisa ser primeira compra, pode comprar em qualquer quantidade, em qualquer valor, que o cupom está válido. E se já usou, pode usar novamente. Então, vamos lá. Mas eu acho, assim, Vini, que antes da gente começar a falar de harmonizações vegetarianas e veganas, seria bom a gente explicar um pouquinho sobre vinhos veganos. Porque esse é um ponto muito importante. Muita gente não sabe que boa parte dos vinhos não é próprio para uma dieta vegana. Todos os vinhos, obviamente, são vegetarianos, mas nem todo vinho é vegano. Vamos começar a explicar um pouquinho o que é isso, para que o pessoal que pegue nossas receitas aqui saiba comprar também um vinho vegano para não, né, quebrar aí a dieta. Vamos lá, então.
Então, o primeiro ponto é que esse podcast, a pessoa super pulando de mídia para mídia, né? Esse podcast, ele não é para vegetarianos ou veganos, ele é para todo mundo. Então, vale a pena explicar, abrir um parênteses aqui, explicando o que é vegetarianismo, o que é veganismo. Primeiro que vegetarianismo, ele é um espectro de opções alimentares. Então, tem várias opções que a pessoa vai poder comer, e vegetarianos, dependendo da escolha de alimentação, pode consumir ovos, leites, derivados de leite. Então, a gente tem o ovo-lacto-vegetarianismo, tem gente que come ovos e leite e tudo mais. Tem gente que é lacto-vegetariano, não come ovos, mas consome leite e derivados. Tem gente que é ovo-vegetariano, não consome leite e derivados. E tem gente que é vegetariano estrito, que vai para o lado do veganismo. Um vegetariano estrito, um vegano, não consome produtos de origem animal. Então, é um estilo de vida que acredita que qualquer uso de origem animal é uma exploração e crueldade com o animal, e para restringir essa crueldade, essa exploração com os animais, vai abolir o uso de coisas de origem animal na alimentação, no vestuário, na higiene. Então, existem produtos de limpeza, higiene pessoal, calçados, roupas, tudo vegano. E vinho não necessariamente é vegano. Então, por exemplo, sem ter informação nenhuma, tu tá numa loja de vinhos, vai comprar um vinho online, sem nenhuma informação. Um vinho branco vai ser vegano, Nath?
Depende.
Exato. Rosés, tintos, espumantes, não tem como saber se vão ser veganos ou não. Vinhos orgânicos. Vinho orgânico, ele é produzido com uvas livres de agrotóxicos. Então, um vinho orgânico não necessariamente é vegano, né? Então, pode ser um vinho orgânico vegano ou não vegano. Vinhos biodinâmicos não são veganos, porque a biodinâmica vai usar produtos de origem animal na hora de fazer as práticas de cultivo da videira, né? Então vai usar o composto chifre sílica, chifre esterco. Então a galera que fez curso de biodinâmicas comigo lá na Enocultura já está sabendo disso, mas vocês estão sabendo disso aqui agora também. Vinhos não filtrados ou vinhos que são só microfiltrados têm grande chance de ser veganos. Por quê? Porque o vinho pode levar ingredientes de origem animal na colagem, na clarificação, na filtragem, né? Então, dá para usar alguns ingredientes como caseína, que vem do leite, albumina, que vem de origem dos ovos, que são de origem animal para clarificar os vinhos, e por conta disso o vinho não vai ser vegano. E tem clarificantes veganos. A gente vai ter proteína vegetal, como proteína de ervilha, por exemplo, e vai ter alginato, que é de algas, vai ter bentonite, que é um mineral. Então a gente pode ter vinhos veganos ou não veganos, e você tem que olhar o rótulo, e aí tem sites que vão informar essas coisas, ou ligar para a vinícola. Já tem vinícolas no Brasil e no mundo que só produzem vinhos veganos.
Inclusive, a gente tem uma matéria que foi escrita pelo Vini no site do MAMI, que é vinho vegano, vinho é vegano. E ali a gente, no final, colocou o site onde dá para consultar. E ali eles já tinham algumas vinícolas brasileiras, não eram muitas que eles estavam colocando nesse site, mas várias vinícolas já aboliram, né? Acho que, se não me engano, a Casa Valduga. A gente fez um post sobre isso e várias se manifestaram nesse post. Então, se vocês quiserem, deem uma olhada no post do MAMI, tem que rodar um pouquinho, que faz um tempinho já. E lá algumas vinícolas se manifestaram dizendo que já não utilizam mais nenhum produto de origem animal na hora da clarificação do vinho. É importante lembrar que esses produtos utilizados na clarificação, eles não ficam no produto final, eles não ficam no vinho, mas eles são utilizados no processo. E então, como o Vini explicou antes, mesmo que eles não fiquem no produto final, eles são utilizados no processo, eles não são próprios para vegano, para essa filosofia que abole a utilização de qualquer produto de origem animal na sua vida. Então, tá. Então agora a gente entendeu que, bom, todos os vinhos são vegetarianos, mas nem todos os vinhos são veganos, porque eles podem utilizar algum produto de origem animal na sua clarificação. Então, por favor, eu acho sempre importante alertar, porque quando a gente fez o post pela primeira vez, aquela matéria, Vini, muita gente, muitas pessoas que são veganas se manifestaram no post dizendo que não faziam ideia, que consumiam vinhos e não faziam ideia que no vinho poderia existir algum tipo de produto de origem animal durante o seu processo. Então é um alerta bem importante, porque é uma comunidade que cresce muito, não só de vegetarianos, mas de veganos, cresce bastante. Então, e todo mundo gosta de um vinhozinho, então é importante alertar. Muita gente já está com selo, tem um selinho de vegan atrás do vinho ou na frente mesmo do rótulo, mas muitos são veganos e não colocaram esse selo ainda, né, uma certificação. Então vale a pena, às vezes não tem informação nenhuma, mas tem uma vinícola que você gosta muito aqui no Brasil, vale a pena mandar um e-mail, entrar em contato pelo Instagram e perguntar. Às vezes a vinícola tem alguns vinhos que já são veganos, às vezes já tem a linha inteira, então vale a pena este contato. Mas vamos lá, vai, fala.
Uma nota que vale mencionar: tem várias vinícolas indo em direção ao veganismo na sua prática de produção, tá? Então, muitas vinícolas que até pouco tempo atrás não produziam vinhos veganos, hoje já estão produzindo rótulos veganos ou estão eliminando clarificantes de origem animal na vinícola para atender esse público, por filosofia de vida, para ser vinhos mais inclusivos. Então, está rolando esse movimento no mercado brasileiro e no mercado internacional de vinhos também, mas nem todos têm a certificação, porque certificação é um negócio que custa dinheiro. Então, na dúvida, ligue para a vinícola. Liga já.
E eu acho que tu falou um ponto muito importante, né? Porque o vinho vegano, ele é interessante porque todo mundo pode consumir. Então, para uma vinícola, é até inteligente que seus vinhos sejam veganos, porque é simplesmente mudar o agente clarificante e tu passa a ter 100% da população apta para consumir o teu vinho. Antes tu tinha uma parcela, agora tu tem 100%. Então é isso. Eu devo confessar que a gente tem feito uma coisa que é uma tortura para mim. A gente sempre grava, eu e Vini, a gente tem gravado esses episódios sempre um dia antes de colocar no ar, no fim do dia. Eu sou uma pessoa que vive com fome, eu estou permanentemente com fome, e gravar programas sobre harmonização com fome é uma tortura. Eu realmente espero que quando eu sair desta gravação tenha uma mesa maravilhosa cheia de comida me esperando, porque eu escolhi pratos aqui, Vini. Eu escolhi pratos que eu tenho certeza que vão te torturar também. E eu vou começar com alguns deles, que são, assim, são pratos que a gente consome, eu, pelo menos, consumo com muita frequência e que nem me dou conta que são vegetarianos ou veganos, porque eles são só maravilhosos e pontos, sem rótulo. E vou começar com na verdade são três em um aqui. Eu vou te largar os três e tu me diz com o que tu harmonizaria, se dá para escolher um vinho só para os três. Ou não, que são alguns pratos da culinária árabe que eu amo, que são baba ganoush, hummus e falafel. Baba ganoush e hummus são pratos, eu acho que os três são veganos, na verdade, né? Agora eu tô tentando lembrar, a última vez que eu fiz falafel, eu acho que os três são veganos mesmo, né? Então tá, com o que a gente pode harmonizar pratos da culinária árabe veganos? Como esses três
que eu falei. Boa. Uma dica boa para baba ganoush, hummus, falafel, a gente vai ter, são pratos que têm uma intensidade aromática muito grande, a gente vai ter alguma coisa de carboidrato ali também, tem algo de gordura, como eles são muito intensos de aroma, muito intensos de sabor, a gente vai precisar de um vinho com intensidade de sabor, intensidade de aroma. Na culinária árabe vai se usar bastante alho, então o alho tem que tomar cuidado, principalmente com vinho tinto. Então, nesse caso, eu sugeriria um vinho branco aromático, né, que vai ter intensidade de aroma, intensidade de sabor para harmonizar com esses pratos, ou um vinho branco com madeira. Um branco com um toque amadeirado pode ser uma baita opção para harmonizar com esses pratos tão aromáticos, tão intensos, tão perfumados e que podem ser vegetarianos ou veganos.
Ótimo! Está pronto para o próximo prato, Vinícius Santiago?
Manda!
Um dal de lentilhas.
Tá, um dal de lentilhas.
Aí a gente veio com tudo que tem no mundo para temperar o prato, né? É uma explosão de especiaria nesse prato.
Sim, mas nesse caso, como a gente não tem geralmente um caráter que vai... Por exemplo, o alho, algo que pode deixar um tanino de um vinho... desandar um tanino de um vinho, eu posso colocar um tinto leve sem o menor problema, um tinto leve de uma casta que tenha mais aroma, e aí um Pinot Noir entra lindamente bem, sabe? Vai ter acidez pro dal de lentilha, vai ficar fresco no paladar, vai ter estrutura e complexidade aromática, principalmente se for um Pinot com algum envelhecimento ou que tenha passagem por madeira, vai ter uma boa harmonização para esse tipo de prato.
Ótimo! Então, vou seguir para o próximo prato, que é a shakshuka, ou também conhecido em outros lugares como eggs in purgatory. Esse não é um prato vegano, ele é um prato vegetariano, porque ele leva ovos e os ovos são essenciais nesse prato. Eu chamo de pratinho da ressaca, porque é um prato maravilhoso. Acordou de ressaca num sábado ou num domingo de manhã. Ele é basicamente... coloquem aí eggs in purgatory ou ovos no purgatório no Google para dar uma olhada. Ele é basicamente um grande molhão vermelho pedaçudo com ovos em cima. Uma delícia, bom... Ele é maravilhoso para ressaca, é isso que eu tenho para dizer, pessoal. Vocês que estão nos ouvindo, em algum momento da vida, ficam de ressaca, não é possível. A menos que vocês tomem bastante água e controlem bastante o vinho. Eu tenho certeza que vocês fazem isso realmente. Mas ele é ótimo. O que, que a gente pode, quem não quiser, obviamente, né, continuar bebendo e comer isso no café da manhã, quem quiser comer um shakshuka ou eggs in purgatory, esse molhão vermelho pesado e pedaçudo com ovos, porque ovo é um ingrediente um pouquinho chato, né, na hora da harmonização. Uhum. Para onde é que a gente vai nesse caso?
Nesse caso dá para ir... Bom, tem dois universos diferentes nesse caso. Um é brunch de ressaca. Brunch de ressaca mimosa, tá? Aquele coquetel feito com suco de laranja e espumante é um baita de um cura ressaca para domingo de manhã, pós-sábado, em festa, é espetacular.
Tu realmente tá recomendando álcool para quem está de ressaca, Vinícius? É isso mesmo?
Eu estou recomendando álcool para quem está de ressaca, porque o segredo de evitar ressaca é continuar bebendo. Claro, quando você parar de beber, vai bater. Mas, né, existem algumas rotas metabólicas ali que preferem o álcool. Então, manter-se alcoolizado é um jeito bom de adiar a ressaca.
Ótimo, Vini, ótimo. Ótimos ensinamentos. Esse programa sempre com ótimos ensinamentos.
Mas, numa harmonização mais clássica, eu sugeriria um tinto de médio corpo. Aqui eu consigo ter um pouco mais de estrutura, eu tenho o tomate, geralmente eu vou ter uma carga proteica ali importante. E assim, eu posso fazer os ovos, mas eu posso colocar um grão de bico para dar uma reforçada, se eu sou vegano, por exemplo, e comer um molhão, um cozidão de grão de bico com tomate, por exemplo, sem necessariamente ter o ovo ali. Mas, um tinto de médio corpo, como um tempranilho bom, um Chianti vai ficar super gostoso, um Merlot leve, sem madeira, vai ficar bom com esse tipo de harmonização. Um bondão, um dãozinho leve, aquele tiquitito pelo cumpridor, vai super bem com esse tipo de prato.
Então tá. Bom, próximo prato, eu acho que tu gosta, Vini, porque tem uma harmonização muito clássica dele, que eu sei que tu é fã, que é o gazpacho.
Bom, gazpacho funciona super bem com o jerez, Então, gazpacho e herê são feitos um para o outro, assim. Inclusive, fortificados secos, como jerez, marsala seco, são grandes amigos de sopas frias e de oleaginosas, nozes, castanhas, que fazem parte importante dessa alimentação vegana e vegetariana. Então, são uma boa harmonização aí, eu iria. Ou então, um vinho laranja. Vinho laranja, que é uma coisa que também tem vinhos laranjas, são... Alguns são orgânicos, outros são biodinâmicos, alguns são naturais ou naturebas, outros são veganos. São uma boa harmonização para um gazpacho.
E gazpacho é um prato vegano, né? Então aí já está com o selinho vegan. Próximo prato também é um prato que eu sei que, na verdade, eu não só sei como eu já comi a sua versão, mas eu comi a tua versão não vegetariana. Mas tem muitas versões vegetarianas tradicionais deste prato, que é o ramen. Ou lamen, né? Como a gente chama aqui no Brasil.
Lamen. Lamen é um pouco mais complicado, porque vai depender muito do caldo, né? Do dashi, do lamen. Para um lamen, um branco com um bom corpo, um branco com uma boa estrutura, um viognier, dependendo da situação, um chardonnay com boa estrutura, pegar um grande branco da Rioja, pode ser uma baita opção para um lamen. Se está frio, se é inverno, se eu quero um aconchego, pegar um tinto leve também é uma boa opção. Pegar algo sossegado assim vai bem também. Nesse caso, eu tenho que tomar bastante cuidado, porque o umami presente no lamen, o umami é um sabor que marca o lamen, o ramen, tem que tomar cuidado, porque com vinhos tintos ele tende a deixar esse vinho muito desagradável no paladar. Mais amargo, mais ácido. Então, tanino costuma ser o inimigo do lamen aí.
Boa. Tô ficando cada vez com mais fome. Eu vou pular agora para um... Eu fiz uma ordem aqui, mas eu tô pulando e indo para lá e para cá. Eu vou para um que é clássico, que eu duvido que os carnívoros mais fervorosos não gostem desse prato. Ele é um prato, na verdade são três pratos, porque eu escolhi três sabores aqui para a gente harmonizar, cada um com um vinho diferente. É um prato vegetariano clássico, que é o risoto. E eu escolhi três sabores de risoto vegetarianos para a gente harmonizar aqui. O risoto de limão siciliano, que eu sou muito fã, o risoto milanese e um risoto de funghi.
Tá, então vamos lá. Risoto com limão siciliano, um risoto a limone. A gente tem a coisa cítrica do risoto de limão. E aí, pegar, por exemplo, um gavi, tinto do norte da Itália, feito com cortese, que tem essa nota cítrica, com risoto com limão, fica espetacular. Claro, eu não tenho gavi, não tenho cortese. Dá para ir para o Sauvignon Blanc, que está ali do lado, que tem nota cítrica e tudo mais? Funciona. Um chardonnay sem carvalho, que vai ter nota cítrica também funciona. Mas pegar um gave é precisa a harmonização, assim, é na mosca.
Eu acho que tem um ponto que a gente pode falar aqui, que muita gente pode ficar com medo da acidez, né? O risoto de limão siciliano, tudo bem que o limão siciliano não é um limão tão ácido, mas é um prato ainda, é um risoto com bastante acidez. E a gente está sugerindo vinhos aqui com uma boa acidez. Quem não é muito fã de acidez, que está pensando, meu Deus, mas é acidez com acidez, que horror, isso vai ficar horrível. Aí vem um ponto muito importante da harmonização. Geralmente, um vinho muito ácido, quando a gente pega um vinho muito ácido e está assim, eu não consigo tomar, escolha um prato ácido junto para baixar a acidez dos dois. Então, por exemplo, comprou um branco ácido demais, não está nem conseguindo, escolhe um ceviche. Um ceviche bastante, bem ácido, vai baixar a acidez dos dois. Não é o caso do amargor, né? Comida amarga com vinho amargo só explode de amargor, mas no caso da acidez, eles baixam. Então, para pratos ácidos, escolham vinhos ácidos que tudo baixa, tudo se equilibra, fica uma delícia. Isso, então, aí. Próximo risoto, milanese.
Risoto milanese. Aí a gente vai ter um pouco mais de aroma, um pouco mais de perfume. Nesse caso, vale a pena investir num rosé. Um rosé com risoto milanese vai maravilhosamente bem. Dá para brincar com vinho laranja, dá para brincar com vinhos tintos leves. Então dá para. Aí eu tenho uma versatilidade maior. hoje eu iria num rosé sem maiores problemas, assim, iria num rosé bem tranquilo com risoto milanês.
Um rosé tranquilo?
Um rosé tranquilo.
Foi uma piadinha. Agora vem a harmonização clássica, não vou nem te perguntar o que tu vai harmonizar, mas eu sei que tu vai vir com novas alternativas pra gente também. E um risoto de funghi, funghi seque, qual é a harmonização clássica que todo aluno teu vai dizer quando alguém perguntar?
Pinot Noir, assim, de livro-texto.
Livro-texto,
não tem
quase
muito erro. Vinhos laranja, que são brancos, que têm contato com as cascas, que vão ter, costumam ter uma maturação mais oxidativa, vão ter uma nota mais terrosa. Eu gosto muito, muito, muito de Cabernet Franc e Tempranillos leves com cogumelos. São os grupos aromáticos dessas uvas geralmente harmonizam muito bem com as notas terrosas do cogumelo. E se forem leves, não vão brigar tanto com o umami que o cogumelo tende a ter. Então, o risoto de cogumelos com Cabernet Franc ou com Tempranillo são grandes opções.
E isso vale tanto para a utilização do cogumelo seco como para o cogumelo in natura?
Tanto para o cogumelo seco quanto para o cogumelo in natura, porque o ponto importante é, o cogumelo ele não tem tanto peso, ele não é, o que vai dar peso para um risoto de cogumelo é o arroz, na verdade, é o carboidrato. O que ele vai dar é sabor, e sabor dos cogumelos é terroso, a maior parte tem umami, alguns mais, outros menos. Umami briga com tanino, umami briga com amargor, então briga com acidez. Né? O Mami tá brigando, a Nath tá rindo. Ela tá pensando hoje as tretas que ela tem.
Ai, não, tretas, sou uma pessoa zero tretas. A gente tá gravando só pra vocês entenderem, né, pessoal? O Vini tá em Porto Alegre, o Vini esteve aqui, né? Os últimos episódios vocês ouviram, o Vini tava aqui. Mas o Vini tá em Porto Alegre e hoje a gente decidiu gravar utilizando o vídeo também. Então eu consigo ver a cara dele enquanto ele fala, ele tá vendo a minha. Eu tô rindo porque a gente tá falando muito de umami. E eu não sei se vocês sabem, mas a gente escolheu essa palavra para ser o nosso nome, né? Umami. Porque ela é uma palavra ótima de falar, umami, ela é maravilhosa de falar. Dois, porque é um gosto que pouca gente conhece, na verdade. Ele só foi reconhecido como um gosto, como quinto gosto nos anos 90. E é um gosto muito difícil de harmonizar. Sempre tem cuidado com o umami, cuidado com o umami. E mais um motivo é porque o umami não é traduzido em outras línguas. O umami é o umami em qualquer língua. Então, é uma palavra que a gente sabia que no mundo inteiro as pessoas iam entender o que é se a gente dissesse umami. E tá aí, e sem ter um episódio, a explicação de por que umami, que as pessoas... A gente já fez post sobre isso, mas como foi muito no passado, muita gente nova chegou, fica aqui o comentário. Então tá, né? Tu tava falando mais alguma coisa ou era isso mesmo e eu atrapalhei dizendo o que era umami?
Não, era isso mesmo. Então tem que tomar cuidado com os cogumelos mais ricos em umami, principalmente com os tintos, mas colocar, por exemplo, colocar um espumante, método tradicional, com muito tempo de contato com a levedura, que vai ter aquelas notas autolíticas, vai ficar super legal com um prato vegano. Só que aí um ponto, eu tô evitando falar de espumantes de maneira geral, porque espumante é meio que aquele deus ex machina da harmonização, né? Aquela carta na manga.
Não, sabe o que dizer de espumante. Exato.
Não é assim que funciona. Eu tô tentando também dar opções mais fáceis, mais acessíveis, né? Se bem que no Brasil hoje, com alguma vontade, se encontra tudo de todo lugar, né? Então, fica a dica.
E na dúvida, pessoal, uma dica para a vida, Google it. Qualquer coisa vocês encontram no Google. Google é uma maravilha. Até porque, Vini, tu falou sobre espumante. Tudo bem, espumante a gente pode tomar no ano inteiro, até porque a gente toma água gelada, refrigerante gelado, suco gelado o ano inteiro, e não vai ser um vinho que, o vinho não pode ser fresco no inverno. Uhum. Mas alguns pratos, o espumante tem uma aura de verão. Então, alguns pratos, realmente, a gente prefere algum vinhozinho diferente, não espumante. E até para parar com essa coisa de quando eu não sei o que dizer, eu digo espumante mesmo. Então, vamos continuar nesse clima aí que eu gostei. Falando em pratos de inverno, agora vem um assim que é um dos meus favoritos de inverno. Eu sou apaixonada, que é sopa de cebola, sopinha de cebola clássica. Na sopa de cebola tradicional francesa vai muita manteiga, mas dá para substituir essa manteiga por um óleo de origem vegetal e fazer a mesma sopa e ela vai ficar maravilhosa, igualmente maravilhosa. E é só não botar o queijinho no fim, né, para gratinar aquele pãozinho, mas dá para botar também um queijo vegano e tá tudo certo, é um prato que dá facilmente para transformar em vegano. O que eu como a minha sopinha de cebola, Vini?
De novo, vinho branco com maceração é uma das melhores coisas para sopa de cebola. E eu não vou deixar os meus queridinhos de lado. Jerez, um jerez amontilhado com sopa de cebola é harmonização de sonho, assim. Aquela coisa perfeita, maravilhosa, deliciosa. Então, eu diria um laranja, né, ou um jerez amontilhado. A gente está quase na semana do jerez aí. Eu evitaria a sopa de cebola com vinho tinto, porque cebola com vinho tinto costuma não ir muito bem, via de regra. Rosé, pegar eu estou numa vibe mais leve, vou comer uma sopa de cebola no verão. Vai num rosé super sossegado, principalmente se for um rosé de sangria, um rosé um pouquinho mais curtido, pegar um rosé de Navarra, pegar um Tavel, por exemplo, é uma baita harmonização para uma sopa de cebola.
Dois parênteses aqui. O Vini acabou de falar de rosé de sangria. No último episódio, ele era dedicado à primavera, não era sobre vinhos rosé, mas era dedicado à primavera. A gente falou bastante, a gente passou por cima, inclusive, dos estilos de rosé. Então, volta ali, se não ouviu, volta para ouvir. E temos episódios mais antigos, sim, só sobre vinhos rosé. Ali tem tudo. Segundo parênteses, o Vini falou inicialmente vinhos brancos com maceração e depois ele falou vinhos laranja. Então, aqui já fica um ensinamentinho rápido. O vinho laranja não é feito de laranja, ele nada mais é do que um vinho. É sempre bom lembrar, não é feito de laranja, não é uma nova categoria de vinhos. O vinho laranja ele é um vinho branco, só que é um vinho branco que é elaborado em contato com as cascas, assim como o vinho tinto é. Geralmente o vinho branco não é elaborado em contato com as cascas, o vinho laranja é elaborado em contato com as cascas, e a casca tem tanino, tem um pouco mais de aroma, então ele vai ter um perfil um pouquinho diferente, vai ter uma estrutura um pouquinho diferente, e é muito bacana para vários pratos que a gente mencionou aqui. O Vini falou até lá em cima no Dal, né? Pratos com especiarias, pratos que pedem um vinho branco, mas com uma estrutura um pouquinho mais bacana, vinho laranja fica uma delícia. Aí eu tô assim, ó, eu selecionei só coisa que eu tô afim de comer, e agora eu vou ter que pegar essa lista e passar os próximos 10 dias arranjando essas comidas para eu comer. E uma delas tem aqui pertinho de casa, que é a empanada Humita, que é uma empanada clássica, feita de milho, que é uma delícia. Aqui a Laguapa da Paula Carosella vende, tem uma Laguapa aqui pertinho de casa, e eu, primeira vez que vi isso no cardápio, pensei, por que raios eu compraria uma empanada de milho? Jamais, vou comprar a super tradicional de carne, provei de milho, não é a que eu peço mais agora, que eu mais peço é a empanada de milho, maravilhosa. Como que a gente harmoniza uma empanada de milho? E mais, vou seguir, como eu harmonizo o próprio milho, o milho de praia, aquele milho ali com salzinho na beira da praia. Com que eu harmonizo isso, Vini?
Milho foi feito para Chardonnay. A Chardonnay olhou para o milho olhou para Chardonnay, pintou o clima, os dois se namoraram ali. Porque a Chardonnay, principalmente Chardonnays da Califórnia e Chardonnays de alguns lugares do Chile, conseguem ter uma nota que lembra esse milho com manteiga. E por mais que o Chardonnay não leve manteiga em sua composição, alguns Chardonnays têm aroma amanteigado por causa da fermentação malolática, tá? Da conversão malolática.
Eu fiz cara feia pro Vini agora enquanto ele falava fermentação.
Não é errado, tá, no Brasil dizer fermentação malolática, mas a gente está pensando em WST Diploma e no diploma é Malolactic Conversion, é conversão malolática, tá? As duas coisas estão corretas. A malolática é a transformação do ácido málico em ácido lático. Todos os tintos praticamente fazem malolática, os brancos geralmente não fazem. Chardonnay costuma ser uma exceção, principalmente quando eu quero um estilo de Chardonnay mais untuoso, mais volumoso, mais potente. E um dos efeitos secundários da malolática é a criação de diacetil, que vai dar aroma de manteiga para o vinho. Então, tem vários vinhos Chardonnay que tem aroma amanteigado e vão funcionar muito bem com milho assado, esse milho da beira da praia. E se eu pegar a empanada, principalmente se for um Chardonnay, que ficou, teve malolática e que teve amadurecimento sobre as borras finas, surli, que vai dar um pouco mais de textura e pode dar um pouco dessas notas de panificação. E aí também a coisa, espumantes, método tradicional, com longo tempo de autólise, que tem essa nota de pão, que funciona com essa coisa da empanada, do assado, da massa assada, também são uma boa harmonização. Então eu iria ou de um chardonnay, não necessariamente com madeira, mas mais untuoso, mais riquinho, novo mundo, né? Claro, se pegar um Mâcon também, um do sul da Borgonha ali, também pode funcionar super bem, ou então um espumante método tradicional com bastante caráter autolítico, assim.
E aí já fica aquela dica, né? Essa é uma harmonização, tem uma harmonização que bastante gente anda falando nos últimos tempos, e a gente ficou mais em quarentena, mais comida de casa mesmo, e bastante gente tá falando, ah, vamos harmonizar vinho com pipoca. Tá aí a explicação de por quê. Chardonnay é sempre a harmonização sugerida para pipoca. É feitos um para o outro, milho e chardonnay. Ai, estou com vontade de comer essa empanada agora de milho, meu Deus do céu. Curries vegetarianos ou veganos, que podem... A maioria dos que eu já comi até hoje ou vem com algum vegetal mais carnudo ou com grão de bico. Mas aí a gente está falando muito mais do molho mesmo, do tempero do curry. Com o que eu harmonizo um curry vegetariano ou vegano, Vini?
Pegar, por exemplo, um curry de berinjela, tá? Vai funcionar super bem com aqueles tintos de médio corpo. Tinto, médio corpo, com boa fruta, um toque de madeira, vai funcionar legal com curry de berinjela, por exemplo. E aí dá para procurar diversos estilos pelo mundo. Pegar um bom Malbec médio corpo argentino, pegar um Carmenere do Chile, que tem a nota mais apimentada. Pegar um Merlot ou um Cabernet Franc da Serra Gaúcha, vai funcionar bastante bem com um tinto de médio corpo nessa pegada, assim.
Tem um prato que eu vou falar aqui, que a gente já falou, na verdade, no último episódio, que era de primavera, mas já que a gente está falando aqui, vale a pena incluir ele de novo, que é o ratatouille. O que seria a melhor harmonização para um ratatouille? Porque vai vários vegetais ali, lembrando sempre que, né, o ratatouille ele é um prato vegetariano, vai manteiga na massa dele, mas dá facilmente para substituir essa manteiga por um óleo vegetal e fazer um bom ratatouille vegano.
Então, ratatouille é um prato da onde?
França.
Da onde na França? Você sabe essa?
Do filme Ratatouille.
Do filme Ratatouille.
É.
A Ratatouille é do sul da França, da Provence, né? Então, aí vem a harmonização cultural, regional. Ratatouille funciona bem com vinho rosé. Ratatouille rosé funciona legalzão, assim.
Legalzão. Se eu quiser
principalmente se for um rosé da Provence.
E se eu quiser ir com um branco da Provence?
Com kit, também kit, funciona super estilo. Bem.
Não, falando em brancos em geral, se eu quiser ir num branco, para que lado eu vou nesse branco? Um branco mais aromático, um branco madeirado, um branco mais leve e ácido? Para onde a gente vai?
Para uma ratatouille, o ideal é um branco moderadamente aromático, porque ratatouille não é um prato super aromático. Tem que ter boa acidez, tem que ter bom frescor, álcool moderado, porque a ratatouille tradicionalmente é feita com um molho que é a piperrada, que é um molho picante. Então eu tenho que tomar cuidado com o ardor da piperrada da ratatouille. Então um branco com não muito aromático, com alguma acidez, algum frescor, funciona bastante bem.
Ótimo. Tem mais alguns pratos aqui gostosos, tá ficando difícil. Vamos para um que, olha, esse é uma delícia e eu quero ver carnívoro dizer que não gosta disso, que é o fettuccine Alfredo.
Fettuccine Alfredo. Então, as massas a gente geralmente vai ter vegetarianas e não veganas, né? Para o molho Alfredo, que vai ser mais cremoso, mais intenso, né? Porque ele é a base dele é queijo parmesão e manteiga. Ele é rico no paladar e tudo mais. Brancos, mais potentes, que não precisam necessariamente ter madeira. Então, de novo, o chardonnay é uma boa opção. Se eu pegar brancos do sul da Itália, um insolia, um grillo vai funcionar bastante bem. Tintos leves vão funcionar legal. E tinto leve, se eu pegar, por exemplo, um Chianti mais simples, vai bem com uma massa Alfredo. Se eu pegar um tinto, um Nero d'Avola simples da Sicília, pode ser uma boa harmonização, pegar os Dolcetto do Piemonte, um Valpolicella simplesinho, frutado, gostoso, vai funcionar bem com uma massa Alfredo.
Delícia! E agora, eu tenho algumas opções... Ah, não, tem mais um que é bem tradicional, antes de eu entrar em algumas opções de variações aqui, que é o rolinho primavera. Tudo bem, a gente sabe que tem rolinho primavera que leva carne de porco também, que é uma delícia, mas tem dois rolinhos primaveras muito clássicos e que eu quero saber se preciso, se posso harmonizar com o mesmo vinho ou se eu preciso trocar. O rolinho primavera chinês tradicional, só de vegetais frito, e tem aquele rolinho bonitinho de massa de arroz transparente, que geralmente é o rolinho vietnamita, também, que ali pode levar uma hortelã, pode levar uma erva mais fresca e mais aromática. Para onde eu vou nesses dois?
Os dois dá para ir em brancos aromáticos, só que assim, para o chinês eu iria mais num Riesling. Riesling Renano é super certeiro com o chinês. Eu tenho acidez para gordura, com a fritura, é super preciso. Mas se eu tenho o vietnamita, eu não preciso ir no Riesling, eu posso ir num Sauvignon Blanc, eu posso ir na coisa mais aromática, leve, fresca, que o Sauvignon Blanc tem. Pegar um Alvarinho, por exemplo, é uma baita harmonização também.
Ótimo. E agora eu vou para dois pratos que eu gosto bastante de comer e que são, na verdade, variações de pratos clássicos que levam proteína de carne, mas que já são quase tradicionais hoje em dia. Um deles é o estrogonofe de grão de bico. E aí eu sei que a gente vai... Eu já sei até a tua resposta, porque eu ouvi o último episódio, eu não só ouvi, eu participei do último episódio e tu falou de estrogonofe. E aqui a gente só vai tirar a carne e botar o grão de bico. E o hambúrguer, e aí o hambúrguer é uma coisa maluca, porque eu já provei hambúrguer vegano de vários estilos e com várias bases. De grão de bico, de soja, aqueles à base de várias plantas, mas o que eu mais gostei até hoje, talvez seja porque o lugar que fez era maravilhoso, era um hambúrguer de feijão, era uma delícia, inclusive. E eu queria saber como harmonizar um hambúrguer de feijão e como harmonizar um estrogonofe de grão de bico.
O estrogonofe, rosé e estrogonofe também funcionam super bem, é super gostoso. Tá, assim, ó, é bom, é gostoso, é fácil, é simples. Então eu iria por aí. Para o hambúrguer, o hambúrguer tem um detalhe, que o hambúrguer, mesmo que a gente coma hambúrguer de carne, a gente não, geralmente não come só a carne, a gente come a carne e vai ter alface, tomate, uma cebola, um molho, vai ter o pão. Então vai ter ou coisas junto com o hambúrguer, né? O hambúrguer é um...
O Vini tá falando, fala, mas... fala por ele, né? Porque eu sou a rainha do pão, carne e queijo. Eu amo.
Ah, não, tudo bem.
Só carne e queijo pra mim, assim, tá excelente. Não, mas tudo bem. Como eu sei que a maioria dos seres humanos mesmo é normal, come ali o ketchup, a mostarda, a cebola, a alface, tomate, como é que a gente faz pra juntar todo esse bolo aí?
Então, se fosse só a carne, pensando no vinho para os não veganos ou vegetarianos, um tinto de médio corpo para potente, tudo bem. Mas nesse caso, mesmo para um hambúrguer com carne ou para um hambúrguer vegetariano, o ideal é usar um tinto de médio corpo para leve, porque eu não preciso de tanino. Qual é o grande problema de vinho tinto, encorpado, potente, com um prato vegetariano e vegano? Eu tenho o tanino. E o tanino vai brigar, porque o tanino gosta de proteína. E na maior parte dos casos, eu não tenho proteína suficiente no prato vegetariano vegano para dar conta do tanino do vinho encorpado e potente. Então, essa é a pegada. E aí, um tinto de médio corpo ou leve vai funcionar bastante bem.
Bom, Vini, eu tenho que te informar que a minha lista de pratos que estão agora na minha lista de compras da semana chegou ao fim. Então, agora eu quero te perguntar se, tu tem alguma sugestão de prato que a gente não tenha mencionado, vegetariano ou vegano, e qual a harmonização? E dois, para dar aquela dica geral que a gente comentou no início sobre alguns ingredientes mais específicos que as pessoas podem, e a harmonização mais comum para eles, que as pessoas podem adaptar independente do prato que elas vão criar.
Então, eu vou dar uma série de dicas em relação a estilos de vinho e depois pelo ingrediente base. Começando por vinhos fortificados secos. Eu vou dos mais potentões para os mais leves, né? Então, vinho fortificado seco, Jerez seco, então a gente vai ter fino, manzanilla, amontilhado, oloroso, a gente vai ter madeira seco, marsala seco. São super amigos da harmonização e vão harmonizar com coisas difíceis, como alcachofra, azeitona, com as oleaginosas, que são super presentes na alimentação vegetariana e vegana, vão funcionar bastante bem. Então, eu quero receber amigos em casa e fazer uma tábua vegetariana e vegana, com queijo vegano, com crudités, com azeitona. Vai nesses vinhos que vão funcionar super bem e tem a cara de aperitivo. Tintos encorpados com comida vegetariana e vegana. Uma feijoada vegana. Bota tofu defumado, bota cogumelo, vai funcionar bastante bem. Pensa numa abóbora, uma moranga recheada com grãos, pode ser com proteína também, como uma lentilha, assada no forno, vai funcionar bem com tinto mais encorpado. Charcutaria vegana, tem algumas muito saborosas, vão funcionar bastante bem com tintos mais encorpados, mais potentes, principalmente se tiver a nota da defumação. A coisa do defumado ajuda com tintos mais potentes, porque ele geralmente tem madeira. E pegar, por exemplo, um goulash, né, aquele prato de cara leste europeia, e botar, ao invés da carne, um tofu defumado no goulash, vai funcionar super bem com um tinto mais encorpado. Um cabernetzão, um taná. Não é porque eu sou vegetariano ou vegano que eu não vou tomar tinto encorpado e não vou poder harmonizar, né? Tintos de médio corpo, a gente falou bastante em vários pratos. Pegar as massas com molho de tomate, uma massa pomodoro. Tem o seitan. A gente tem na culinária vegetariana, vegana, o seitan, que é o glúten. Eu, particularmente, detesto o seitan. Eu acho que é a pior coisa que eu provei assim, na vida. Não me vai de nenhum. Mas
eu gostei.
Proteína...
Sabe o que eu gostei? Eu achei que tinha uma textura divertida. Eu gostei da textura.
Então, foi a textura justamente o meu problema com o seitan. Mas, por exemplo, pegar o seitan agridoce vai funcionar super bem com um tinto de médio corpo. Ou se eu pegar um seitan para botar na minha feijoada vegana, ou fizer um seitan no lugar da carne, num churrasco, por exemplo, vegano, eu posso harmonizar com um tinto mais potente. Tintos leves. Eu posso harmonizar, por exemplo, com cenouras assadas. Eu posso harmonizar com um bobó de inhame com cogumelo. Então, se eu tiver raízes, vai funcionar bem com tintos leves. Posso colocar uma torta de alho poró, por exemplo. Leve, delicada. Posso encarar com tinto leve vinho como um pinot. Então, vai sossegado. Vinhos laranja. A gente falou bastante deles também. Uma coisa muito legal para vinho laranja e que é vegana é fazer um patê de cogumelo com castanha. Sabe castanha portuguesa? Patê de cogumelo com castanha é uma coisa super gostosa vegana de comer e funciona super bem com esses brancos de curtimenta, de maceração. Ah, os queijos veganos também, um queijo de castanhas, né, porque eles são feitos de oleaginosas, também vão funcionar bem com vinho laranja. Um funcho, o bulbo de erva doce assado, também vai super bem. Os nossos amigos rosés, as sopas frias. Então, tu falou do gazpacho antes, ele também vai bem com rosé, uma vichy suave, sopa fria de melão com açafrão. Você pegar uma fritada de vegetais com gengibre, uma pegada mais asiática, colocar um gergelim ali, também vai funcionar bem com o rosé. Brancos encorpados. Aqui a gente vai entrar batata, xalota, cogumelo assado no forno. Pegar umas entilhadas de batata e feijão vai funcionar super bem com um branco encorpado, potente. O próprio falafel vai numa boa. Brancos aromáticos, tudo que é tempero. Então, salada de rúcula, essas folhas verdes mais amargosas vão bem. Pegar um tartar de beterraba. Sabe fazer um tartar, só que ao invés de colocar carne, botar beterraba no lugar, funciona super bem.
O mais engraçado é que como a gente está gravando em vídeo, o Vini está falando e eu estou interagindo com a cabeça, assim, ó, fazendo sinal que sim com a cabeça, esquecendo que vocês estão ouvindo e não assistindo a gente. A gente vai ter que começar, Vini, a pegar esses vídeos e não só colocar o episódio no ar, mas colocar o vídeo no YouTube para pelo menos fazer sentido os meus momentos de silêncio, que eu estou apenas fazendo movimentos com a cabeça e mímicas aqui. Desculpa, eu só precisava explicar por que eu estou falando, que eu acabei de me dar conta que eu tô falando em silêncio aqui.
Não, sou super a favor. Pimentão recheado vai funcionar bem com brancos aromáticos. E branco aromático a gente tá falando alvarinho, tá falando de torrontés, tá falando de sauvignon blanc, e tacos picantes. Pegar um taco coentro, uma lentilha para rechear os tacos, vai funcionar bastante bem com brancos aromáticos. Brancos leves não aromáticos vão com coisas super frescas. Então, se eu tenho, por exemplo, uma alcachofra em azeite. A alcachofra é um negócio difícil de harmonizar, porque ela tem uma substância chamada sinarina, que deixa tudo no paladar adocicado. Então, se você pegar um branco super ácido, super fresco, não aromático, vai bem com alcachofra e um azeite. Pegar uns rolzinhos de pepino como aperitivo, uma salada verde, brusqueta de tomate, tudo isso vai funcionar bem com brancos leves, não aromáticos. E para os nossos amigos espumantes, né? A gente vai ter cogumelos recheados, principalmente se a gente tiver aquela autólise, uma massa com tartufo, com trufas, vai bem com espumante. Agora, se eu pegar um espumante charmar, mais leve, mais fresco, é a nota cítrica. Ceviche vegano, um risoto de aspargo, vai bem com espumante charmar, delicadinho. Tá morrendo de fome já?
Ah, eu tô um pouquinho contorcendo, porém, eu estou ouvindo barulhos vindos da cozinha. Eu acho que Thiago está cozinhando alguma coisa, ou que a coisa já está pronta, porque na verdade eu estou ouvindo barulho da mesa sendo posta. Então, assim, eu tenho esperanças que quando eu deixar este episódio, fechar este computador, vou encontrar comida naquela sala. Espero, no fundo do meu coração, eu estou morrendo de fome. Aqui, para quem é de São Paulo, eu quero dar uma dica de uma coisa maravilhosa que vocês precisam provar, que é o acarajé vegano do Tabuleiro do Acarajé. E quem me indicou não é vegano, viu? O Tabuleiro do Acarajé, acho que foi eleito ano passado o melhor acarajé de São Paulo pela Veja, se não me engano, ou pela Prazer, foi pela Veja, eu acho. E tá sempre bombado, né? Tem que chegar cedo, chegou fim, já não tem. A gente levou o Vini lá, provou a caipirinha maravilhosa com rapadura ralada por cima, que delícia. Eu geralmente como o acarajé de camarão tradicional mesmo, mas eles têm um acarajé vegano que é incrível. E então não tem desculpa mesmo. Aliás, muita gente tem alergia a camarão e abre mão desse prazer da vida que é comer acarajé. Fica aí a dica, se você for de São Paulo ou estiver em São Paulo de passagem, passem no Tabuleiro do Acarajé, que é sensacional e dá para comer mesmo quem tem alergia a camarão ou não come nenhum tipo de proteína animal. Considerações finais? Temos alguma coisa extra para adicionar aqui? Eu acho que não, né? A gente falou bastante coisa de novo.
Só umas dicas para resumir aqui. Vocês estão lidando com cereais, tá? Arroz, trigo, centeio, milho, aveia. Carboidrato precisa de fruta, então vinhos frutados. Leguminosas, feijão, grão de bico, soja, lentilha, ervilha. A proteína vai ajudar com os taninos no vinho. Então, se eu quero botar um vinho tinto com tanino, bota uma leguminosa ali que vai ajudar. Oleaginosas, nozes, amêndoas, castanha, pistache, tem gordura, vão precisar de acidez para limpar o paladar. Os amiláceos, raízes, tubérculos, inhame, batata, cará, mandioca, vai precisar de vinho frutado, porque, de novo, é carboidrato. Legumes, abobrinha, chuchu, também vai para o lado da fruta no vinho. Verduras, cuidado com amargor excessivo. E aromas vegetais ajudam com verduras, principalmente aquelas que são muito amargas, né? Ou muito sabor muito forte, como rúcula, mostarda, agrião. Então, cuidado com verduras.
O Vini acabou de fazer uma lista dos alimentos que eu não utilizo na minha dieta. Eu odeio folhas amargas, eu odeio. Na verdade, nem alface que é amargo, que não é amargo, eu gosto de comer, porque mas o meu problema com alface é a textura. A gente sabe aquela textura, quando pega aquele talinho do alface, dá aquele crack. Odeio, apesar de adorar. Eu amo coisas crocantes, desde que elas sejam, sei lá, batata frita, coisas desse tipo, não pode ser alface.
Desde que não seja um alface. Óleos vegetais vão precisar de acidez, então óleo de coco, de oliva, de soja, girassol, linhaça. E para o glúten, né, para o seitan, é o que vai ajudar bastante com tintos tânicos potentes, porque é proteína, essencialmente. Então, outros tipos de proteína potentes vão bem com tintos tânicos. E essas são as dicas para pratos vegetarianos e veganos.
Pessoal que nos ouviu, ajuda a gente a ficar com um pouco mais de fome, deixa umas dicas de outros pratos maravilhosos, que sejam vegetarianos ou veganos. E eu, particularmente, me interesso demais por esse ponto que eu falei no início, de pegar pratos que são tradicionalmente vegetarianos e veganos, que a gente não precise substituir, que a gente vá na receita clássica, porque o mundo se alimenta de planta desde que o mundo é mundo, então tem muito prato delicioso que não leva proteína animal. E eu estou bem curiosa para ver quais são as sugestões de vocês também. Não esqueçam de seguir o Mami no Instagram, o Mami Meg, e o Vinícius Santiago, que é Vini Mirago, porque Vini Mirago é Vinícius Miranda Santiago, né? Não é Mirago o sobrenome dele, apesar de que já adotou esse sobrenome mesmo. E é isso. Lembrando mais uma vez, a gente teve um insertzinho ali, uma mensagem da Jéssica no início do episódio. Tem 10% de desconto em todo o site da Evino, dá para usar pelo aplicativo também com o código de desconto UMAMI10, não precisa ser primeira compra, pode ser quantos reais vocês quiserem gastar, pode usar mais de uma vez. E é isso, voltamos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, neste mesmo bate-canal. E mesmo que a gente não lembre de publicar na hora no Instagram, vai estar lá no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcasts. Vocês podem ter certeza que meio-dia vai estar lá, mesmo que eu esqueça de divulgar isso no Instagram. Então tá. Sexta-feira que vem estamos de volta. Espero que tenham gostado. Deixem dúvidas, comentários, tudo enfim, onde vocês quiserem. Mandem mensagem, mandem e-mail, caixa postal, o que vocês quiserem. Incomodem o Vini, incomodem a gente. E é isso. Até a próxima, Vini.
Até a próxima, Nath. Se você que está ouvindo se sentiu incluído por esse podcast, nos deem sugestões, dicas, compartilhem, divulguem esse podcast para a gente alcançar o máximo de enófilos, vegetarianos e veganos possíveis, que é isso que a gente quer.
É isso, então. Um beijo e até a próxima, pessoal.
Até mais.